Boa noite, prezados vereadores. Boa noite a todos os presentes. Cumprimento de uma forma muito especial, que eu estou vendo aqui presente, profissionais da área da educação. A educação sempre presente, né, atendendo aos chamamentos. Obrigada pela presença. Venham sempre a esta casa legislativa. Vamos dar início à nossa sessão, que sob as bênçãos de Deus é que declaro aberta hoje, 23 de novembro de 2015, a 36ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2015. Peço à segunda secretária para fazer a oração do Pai Nosso.
Boa noite a todos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
A seguir, coloco em discussão a ata de número 35 da reunião pública ordinária e da 8ª reunião pública extraordinária. Ata em discussão. Atas em votação, 35ª reunião pública ordinária e 8ª reunião pública extraordinária, em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Atas aprovadas. A seguir, leitura das correspondências recebidas pelo primeiro secretário.
Boa noite, colegas. Boa noite a todos. Prefeito presente, boa noite. Nós temos aqui uma correspondência do diretor do Fórum da Comarca de Bicas, juiz de direito, doutor Ricardo Domingos de Andrade, convida para a solenidade de entrega de medalha do desembargador Hélio Costa ao doutor Nilson Guanape Rossi, dia 3 de dezembro, às 20h30, no Fórum Desembargador Bianco Filho. Nós temos aqui um convite da Imóvel para o Congresso de Vereadores em Belo Horizonte, do dia 24 a 27 de 11 de 2015. Temos também aqui a prestação de conta do relatório bimestral de atividades. Vimos, através dessa, enviar relação com ações de projetos e realizações pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo no decorrer dos meses de setembro e outubro de 2015. É um pouco longo, eu vou deixar na mesa, o colega que quiser ver. Por fim, eu tenho aqui um convite da Associação Comercial Empresarial de Bicas. Convido a você e seus colaboradores e familiares para a comemoração do aniversário de 15 anos da associação e participar do encontro empresarial anual a realizar-se no dia 27 de novembro de 2015, na sede do Esporte Clube Biquense, localizada na Avenida Brasília. Também quero passar para meus colegas agora em mão aqui, porque tem uns itens aqui que nós temos que examinar direitinho, tá bom? Só isso, senhora presidente.
A seguir, informe das comissões. Conceda a palavra à vereadora Bete para informe de comissões.
Mais uma vez, boa noite, senhora presidente, colegas, vereadores.
Boa noite.
A todos presentes, professores, secretários, prefeito municipal, empresários aqui presentes. Eu tenho, senhora presidente, a comissão, nós temos aqui duas emendas, emenda modificativa número 3 e a número 4, referente ao projeto de lei número 17 de 2015. Vereador, que subscreve com assento nessa Casa Legislativa no termo do artigo 8.2, parágrafo 2º do Regimento Interno, propõe a seguinte emenda ao projeto de lei 19/2015. É uma emenda modificativa. Artigo 1º modifica as dotações da despesa corrente prevista no projeto de lei 17/2015, remanejando as dotações da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer para o Fundo Municipal de Esportes, passando a vigorar com a seguinte redação. Aqui, senhora presidente, né, vamos, acho que a gente deve proceder como da vez anterior, que são dotações, e eu vou ler só aquela numeração, é meio demorada e é complicada, às vezes as pessoas que estão aqui só, né, não tem necessidade, porque não vai saber onde estão encaixadas. É, numa dotação do desenvolvimento do desporto amador, foi diminuído o valor de R$10.000 de material de consumo, premiações culturais, artísticas e científicas R$5.000, outros serviços de terceiro pessoa física R$20.424,88, outros serviços de terceiro pessoa jurídica R$64.336,22, outros auxílios financeiros para pessoa física para R$10.000, dando um total de R$109.761,10. Aí vem apoio a entidades esportivas, contribuições de R$5.000, ficou R$1.000. Total Fundo Municipal de Esportes, então ficou com o valor de R$110.761,10. Artigo 2º, deverá o Poder Executivo Municipal alterar os anexos e demais expedientes que se fizerem necessários a fim de efetivar os remanejamentos havidos na proposta de emenda orçamentária do exercício de 2016, criando a unidade específica para o Fundo Municipal de Esporte. Bicas, 20 de novembro de 2015, Maria Elizabeth Gouveia Silva. A emenda modificativa número 4 de 2015, também referente ao projeto de lei 17 de 2015, emenda modificativa também, que modifica as dotações da despesa corrente prevista no projeto de lei 17/2015, passando a vigorar com a seguinte redação: gestão da Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer, contratação por tempo determinado R$16.243,92, vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil R$149.660, obrigações patronais R$33.905,84, material de consumo R$2.585,21, serviço de consultoria R$10.000, outro serviço de terceiros, pessoa física R$8.152,95, outro serviço de terceiros, pessoa jurídica R$17.071,71, obras e instalações R$2.000, fazendo um total de R$239.619,63. Artigo 2º. Para custear os remanejamentos acima descrito, as dotações abaixo passam a vigorar com a seguinte redação: Prefeitura Municipal de Bica, Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, Desporto e Lazer, Desporto Comunitário, Desenvolvimento do Desporto Amador, vencimentos e vantagens pessoal civil e obrigações patronais não constam. Prefeitura Municipal de Bicas, Difusão Cultural, Promoção Cultural, Biblioteca Pública Municipal, equipamento material permanente, R$15.000. Prefeitura Municipal de Bicas, Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer, Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer, Difusão Cultural, Promoção Cultural, Jornada Cultural, outro serviço terceiro de pessoa jurídica, R$15.000. Artigo 3º, deverá o Poder Executivo Municipal alterar os anexos e demais expedientes que se fizerem necessários a fim de efetivar os remanejamentos havidos na proposta de emenda orçamentária do exercício 2016. Bicas, 18 de novembro de 2015. Maria Elizabeth Gouveia Silva, também, senhor presidente, pela comissão.
Uso da tribuna. Foi inscrito e autorizado para fazer uso da tribuna senhor Magela Vieira Matos, secretário municipal de cultura, esporte e lazer. Concedido, senhor secretário.
Boa noite, presidente Sônia
boa
Matos.
Boa noite.
Boa noite, prefeito. Boa noite, demais secretários e público. O que me traz aqui é, primeiro, agradecer à Câmara pela votação última aí da criação do Fundo Municipal de Esporte. É um sonho nosso lá, nosso do Conselho, de muita gente que está envolvido no esporte de Bicas no momento. Foi essa votação do fundo, então eu venho aqui agradecer. Foi unânime da parte de vocês. Então o fundo hoje já é uma realidade, a lei já passou. Então agora, além da lei, a gente ainda precisa botar uma dotação para que a lei funcione, para ter os gastos em cima. Então eu venho aqui trazer, como a secretária leu, aos senhores através do ofício, para solicitar que seja inserido o Fundo Municipal de Esporte na proposta orçamentária de 2016, comunidade orçamentária. Então, eu venho pedir isso aí porque está faltando pouco tempo para terminar. Vocês vão sair de recesso para não deixar ter uma prioridade nessa parte aqui. Então, é só isso. Boa noite, muito obrigado.
Também inscrita para fazer uso da tribuna, senhora Fernanda Silva, secretária municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, e concedido. Senhora Fernanda, sinta-se à vontade.
Alô? Excelentíssima presidente da Câmara Municipal, senhora Sônia Matos, demais vereadores, excelentíssimo senhor prefeito municipal, doutor Magela, vice-prefeita senhora Leia, secretários e diretores municipais aqui presentes. Demais diretores da Associação Comercial aqui presentes, empresários do município, munícipes aqui presentes também, uma boa noite para todos. Primeiramente, eu peço desculpas por não ter comparecido na reunião extraordinária, realizada no dia 18 de novembro, na última quarta-feira, com o intuito de discutir o anteprojeto de lei que dispõe sobre a criação do polo empresarial. O motivo de minha ausência deve-se a um evento já agendado com antecedência, promovido pelo Sebrae Nacional, com o intuito de fomentar as micro e pequenas empresas do país. E hoje eu gostaria de fazer algumas colocações sobre a criação de um polo empresarial para Bicas, projeto em que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem trabalhado em parceria com a Associação Comercial Empresarial, Sebrae e FIENG. Antes disso, acho importante fazer um breve histórico sobre o trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Econômico no município de Bicas e os seus resultados. Serei breve, pois os senhores vereadores já detêm de informações mais detalhadas, tendo em vista as prestações de conta que fazemos mensalmente para esta casa. Nós criamos o PED 2030, que é o Plano de Desenvolvimento Econômico de Bicas, com o intuito de criar ações de curto, médio e longo prazo para o município, focando no desenvolvimento. As ações de curto prazo foram alternativas de baixo custo e que visam apoio às micro e pequenas empresas de Bicas, que são as maiores geradoras de empregos e acreditam no potencial da cidade há muito tempo. Dentre essas ações de curto prazo, cito o PRONOVE, Programa de Incentivo à Instalação de Novas Empresas, Modernização e ou Ampliação de Postos de Trabalho em Empresas já instaladas. Essa lei passou por aprovação desta casa no ano de 2013, que entendeu que eram necessárias alterações da lei criada anteriormente para que as empresas locais também pudessem ter acesso aos benefícios do programa. Em números, esse programa resultou, até setembro de 2015, para 7 empresas, 185 empregos gerados e mantidos na cidade. Um número satisfatório e talvez maior do que seria gerado por uma média ou grande empresa se fosse instalada no município. O programa Bicas Prazer em Comprar, lei também aprovada por esta casa no ano de 2013, com o objetivo principal de incentivar compras nas empresas da cidade e também o aumento da arrecadação municipal. Foram trocados 60 mil cupons, atingindo 31 empresas. O programa Adolescente Aprendiz, PAS, também aprovada aqui no ano de 2013, objetivo de geração de renda e inclusão social de adolescentes entre 16 e 18 anos no mercado de trabalho. Os empresários que aderem ao programa recebem um salário da prefeitura de um quarto do salário mínimo, um subsídio de um quarto do salário mínimo, e até os dias atuais, 20 adolescentes já passaram pelo programa. O evento Bicas Liquida, evento em que só é permitida a participação de empresas de Bicas como expositoras, patrocinadoras e, sempre que possível, fornecedoras. Apesar de ser um evento de apenas 5 dias, os resultados são favoráveis por um período muito maior, como geração de renda direta e indireta, valorização das empresas e artistas da cidade, aumento do número de clientes nas empresas, interação entre empresários, dentre outros. De acordo com pesquisas realizadas pós-evento com os empresários, constatou-se que neste ano, 2015, os expositores venderam juntos R$ 395 mil, empresas da cidade, no período de 5 dias. Os barraqueiros da praça de alimentação, R$ 37 mil. E os fornecedores da cidade receberam R$ 30 mil. Gastos computados, né? Sem considerar os gastos indiretos, não temos como computar. É o dinheiro ficando na cidade. Aumento da arrecadação do ICMS turístico, outra conquista também nossa. No ano de 2015, R$ 42 mil a mais para os cofres públicos. Existem, obviamente, diversas outras ações, mas como nossa intenção agora é falar do PEB, que é o Polo Empresarial de Bicas, vou encerrar por aqui as ações da Secretaria. E a intenção de comentar sobre esses resultados que acabei de apresentar é apenas para mostrar que todo o trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com a Associação Comercial Empresarial, é pensado de forma responsável e comprometedora, sempre com foco nos benefícios gerados à população. Assim, estamos aqui hoje para afirmar o nosso compromisso com o projeto que tem sido apreciado pela Câmara dos Vereadores, que é a criação de um polo empresarial em Bicas. Nossa Secretaria estará empenhada a realizar de forma eficaz esse trabalho, pois acreditamos que essa iniciativa irá trazer resultados diversos, que não só o apoio aos donos de indústrias de Bicas, também a geração de empregos, estímulo a uma rede de negócio, redução de gastos do poder público com incentivos a empresas para pagamento de aluguel, melhoria da infraestrutura como um todo. Sabemos que é um projeto que trará retornos expressivos a médio e longo prazo, mas como a visão do PED 2030 é tornar Bicas a melhor cidade da microrregião, com amplo desenvolvimento socioeconômico, com igualdade social e qualidade de vida para se viver e visitar até o ano de 2030, um primeiro passo precisa ser dado. E com a aprovação dessa lei, estudos mais detalhados serão realizados, que certamente irão viabilizar ou não o polo. Mas esses estudos só podem ser iniciados a partir da lei aprovada. Assim, senhores vereadores, contamos com o apoio de vocês na votação favorável deste projeto, que é um sonho para Bicas, independente de qual administração irá lançá-lo ou de questões políticas. Vamos juntos pensar no que é bom para o nosso futuro, para o futuro de nossa querida cidade, que tenho certeza que todos que estão aqui presentes só querem ver Bicas melhor a cada dia. Muito obrigada.
Obrigada, Fernanda. E vamos dar sequência à apresentação das proposições, requerimentos e projetos. Concedo a palavra ao vereador Quiquinho para apresentar requerimentos de número 6/7/2015.
Boa noite, senhora presidente, todos os colegas. Doutor Geraldo Magela Longo Santos, digníssimo prefeito, vice-prefeita Leia Alves e todos presentes. Muito boa noite. Requerimento, pedido de providências. Solicito do Executivo, através da Secretaria Competente, a providenciar um tapa-buracos, tá? Depois eu explico, por toda a cidade. A solicitação se faz a pedido desse vereador, por algumas ruas representam vários buracos, como por exemplo, Barão de Catas Altas, Atu Bernardes, Olegário Maciel, em torno da Praça São José. Requerimento número 7, senhora presidente, pedido de providências. Solicito ao executivo, através da secretaria competente, a viabilidade de um estudo de adequação do antigo matadouro para o uso de futuras empresas. Justificativa, essa solicitação se faz a pedido do vereador. Só isso, senhor presidente.
A seguir, conceda a palavra ao vereador Nilo para apresentar seu requerimento de número 13/2015 e a seguir uma emenda modificativa.
Excelentíssima presidente da Câmara, dona Sônia, demais edis, senhor prefeito, senhora vice-prefeita, a todos os secretariados e a todos que nos honram com vossa presença. Eu tenho aqui um requerimento, pedido de providência. Excelentíssima senhora Sônia Maria Pereira Matos, presidente da Câmara Municipal de Bicas. Vereador que esta subscreve e encaminha esta egrégia casa legislativa com aval dos nobres edis e após a tramitação regional encaminhada a matéria em epígrafe, seguinte discriminado. Solicito à Secretaria do Meio Ambiente uma vistoria na empresa de beneficiamento de pedras localizada ao lado do terreno onde se pretende criar o polo empresarial de Bicas. Justificativa. Em reunião ocorrida no plenário desta Casa Legislativa, o vereador Francisco Carlos Vicini mencionou que o local seria impróprio para tal fim, já que as empresas emitem grande quantidade de poluição impedindo a implantação de qualquer empreendimento. Naquela ocasião, o senhor Carlos Estevão de Castro, presidente da ACE, questionou se o vereador tem conhecimento deste fato, deveria denunciar o crime ambiental. Diante do ocorrido, faço esta solicitação para que a secretária tome as medidas necessárias para sanar tal danos. Sala da sessão da Câmara Municipal de Bicas, em 23 de novembro de 2015. Nilo César Gomes, vereador proponente. Eu tenho aqui ainda uma emenda do substitutivo ao projeto de lei número 037/2015, que dá-se o projeto de lei 037/2015 seguir redação. Dispõe sobre a criação do polo empresarial do município de Bicas, estabelece incentivos à instalação de empresas, cria o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e dá outras providências. Convém ler tudo ou só a emenda?
Fica à vontade do vereador.
Eu fiz aqui. A Câmara Municipal de Bicas, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 29, parágrafo 6º da Constituição da República Federativa do Brasil e da lei orgânica do município, aprovou e o prefeito municipal sancionou as seguintes leis. Então, é bem extenso e nós fizemos duas substituição aqui. Sobre doações dos lotes e não venda, como está no projeto. Os lotes ou área do polo empresarial serão doados pelo município aos empresários interessados, observada a legislação federal sobre a doação de bens públicos. Então, aí nós vamos ver o que sobre isso tudo aí. A seção 2 é do matadouro. O município fica obrigado a incluir no projeto do polo empresarial a área destinada à construção do matadouro de Bicas, o qual deverá ser construído pelo município, de acordo com suas disponibilidades financeiras. A área remanescente, aquela destinada à construção do matador, será reservada à instalação de empresas ou indústrias, em conformidade com os estudos ambientais a serem realizados. Parágrafo único. Havendo necessidade de ampliar a área destinada às empresas, ou indústrias, em conformidade com o interesse desta, o município deverá adquirir a área adjacente. Então aqui nós temos vários incentivos fiscais, capítulo das sobre as edificações, não é? E capítulo 4 do Conselho de Desenvolvimento Econômico. Tem capítulo 5 das disposições gerais. E aqui nós temos aqui a justificativa, né? A presente emenda substitutiva objetiva corrigir vícios do projeto de lei 37/2015, que cria o polo empresarial de Bicas, bem como compartilharizar com a criação de construção e funcionamento do matadouro. O terreno no qual se deseja construir o polo empresarial de Bicas foi adquirido para ser matadouro. Houve análise de viabilidade ambiental para tanto. Uma coisa não exclui a outra. É possível que parte do terreno seja para a instalação do matadouro e que preserva o meio ambiente, as condições sanitárias da carne produzida na cidade, sendo esta uma atividade de fomento à indústria e comércio de Bicas. E o restante da área sirva para a criação do polo empresarial. Bicas, 23 de novembro de 2015, Nilo César Gomes, vereador proponente. Só isso, muito obrigado.
A seguir, conceda a palavra ao vereador Louro para apresentar requerimentos de número 60/61/2015. E a seguir, as propostas de subemenda modificativa número 01/2015, proposta de emenda modificativa número 2/2015, ao projeto de lei do executivo número 17/2015. Com a palavra, o vereador Louro.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite aos demais vereadores, colegas. Boa noite, prefeito municipal. Em seu nome, cumprimento os demais membros do Poder Executivo e a todos os presentes. Senhora presidente, antes de iniciar a apresentação dos requerimentos, queria dizer às pessoas que estão aqui hoje que creio que a maioria veio para apreciar a votação do parecer a respeito do polo industrial, empresarial, que ele não está pautado para votação. Só para informação dos senhores, ele não foi pautado. Então, requerimento número 60, senhora presidente, é um pedido de informações. Solicito ao prefeito que, através da secretaria competente, envie a essa casa legislativa cópia de todos os documentos que o município possui e que instruíram o processo de compra do terreno onde foi construída a quadra esportiva Geraldo Magela de Castro Matos, autorizado pela Lei Municipal 1492/2010. Justificativa. Estudando os processos de compra de imóveis para o debate sobre o projeto de lei número 37/2015, sobre a criação do polo empresarial de Bicas, deparei-me com um fato que me chamou a atenção: a ausência de documentos autorizativos de venda do imóvel por parte do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal e da Assembleia Geral dos Associados do Leopoldino Atlético Clube. Não que esses documentos fossem fundamentais à aprovação da lei retromencionada, porém, para que o processo de aquisição do terreno fosse revestido de legalidade, pelo menos seguindo o que diz o parágrafo 1º do artigo 100 do Estatuto do Clube, o Poder Executivo deveria ter exigido esta documentação. Acreditando que todos os cuidados tenham sido tomados pelo então gestor municipal, gostaria de ter acesso aos documentos para verificar se os trâmites foram seguidos corretamente. Esperando contar com apoio dos pares, sala das sessões de 23 de novembro de 2015, Aloysio Borges, vereador proponente, requerimento número 61, um pedido de providência, senhora presidente, solicito à presidência da Câmara que, com a anuência deste plenário, oficie a Prefeitura Municipal e a Companhia Energética de Minas Gerais, solicitando o urgente afastamento da rede elétrica no poste localizado na Avenida Governador Valadares, número 43. Justificativa. É necessário o afastamento imediato da rede elétrica no referido endereço, pois sua proximidade com a residência coloca em sério risco a integridade física de qualquer pessoa nos andares superiores do prédio ali edificado. Esperando contar com apoio dos pares, sala das sessões de 23 de novembro de 2015. Aloysio Borges, vereador proponente. Passando a subemenda, senhora presidente. A primeira subemenda é a proposta de emenda que eu já tinha apresentado né, de alteração do orçamento, aí para justificar os senhores colegas, é porque eu tinha lançado a mão de uma fonte de recurso, que seria a dívida com a Copasa. E fui informado pelo setor jurídico da casa que, como era questão de pagamento de dívida, eu não poderia utilizar daquela fonte de recurso. Então é uma simples alteração de fonte, né? Passei, busquei recursos em outras fontes para suprir aqueles 38 mil que sairiam daquela conta da Copasa, e aproveito a presença do prefeito para pedir, né, à Secretaria de Fazenda que olhe isso mais uma vez, a Procuradoria do município, que o município está pagando uma dívida acima do permitido por lei. Então eu tentei utilizar o recurso, né, fui impedido, mas acho que seria necessário que o município olhasse isso. A segunda proposta de subemenda, também uma emenda de minha autoria, é que eu repeti a emenda do ano passado, que os senhores se recordam, proibindo que se fossem suplementadas algumas dotações, né, algumas ações com relação ao plano plurianual, sem autorização dessa casa, né, que são ações, principalmente ações voltadas a festas, eventos, esse tipo de coisa. Mas eu inseri um novo parágrafo permitindo que fosse feita a movimentação financeira entre essas dotações. Ou seja, vamos dar um exemplo. Carnaval está chegando. A gente nem sabe se as escolas de samba vão desfilar ou não. Existe 17 mil alocados para cada uma delas lá. Vamos supor que nenhuma desfile, que é o cenário que está se desenhando hoje. O município teria ali 50 mil reais sobrando de dotações. Então, esse parágrafo que eu estou inserindo permite ao município que movimente as dotações dentro dessas ações, entre elas. Entenderam? Elas não podem ser suplementadas com outros recursos, mas entre elas mesmo não tem problema, é disso que trata essa segunda subemenda. Só isso, senhor presidente.
Mais algum vereador? Agora nós vamos passar para os assuntos urgentes. Tem algum vereador que queira se pronunciar? Sim, conceda a palavra ao vereador Ailton.
Já dei boa noite a todos. Eu só quero mencionar aqui para os nossos colegas que no convite feito pela Associação Comercial Empresarial, já consta aqui, ó, sem autorização da Câmara, painel de lançamento do Polo Empresarial de Bicas. Já está lançado aqui. Eu quero só alertar para os meus colegas, que talvez não seja culpa, de quem que é a culpa, mas não passou pela aqui, o projeto ainda é aprovado. É só isso, senhora presidente. Hein?
Só perguntar a secretária quando foi confeccionado o convite. Deve ter sido bem antes.
Mas não podia. É contra a lei. Não podia, não. Como é que você vai botar um convite sem o projeto ter sido aprovado? Não passou por essa casa ainda. Ainda está com emenda ainda. Pode?
Faz favor, Fernanda.
Bom, no convite, hora nenhuma está falando que é a apresentação do projeto de lei aprovado do PEB. É lançamento de um projeto, é uma ideia. Então, por que não discutir essa ideia com os empresários no encontro empresarial? Não é um projeto de lei aprovado, isso não está falando no convite, de fato. É a apresentação do PEB. E por que a associação comercial não pode apresentar o PEB, que é um projeto? Se vai ser aprovado ou não, aos empresários. Ele precisa ficar em sigilo até ser aprovado? Não vejo essa necessidade não, vereador.
Tá bom, muito obrigado. Só que eu achei que mais uma vez nós somos ultrapassados. Mais uma vez nós somos ultrapassados. Nós temos que...
A gente apresentou primeiro para vocês. Agora a gente vai apresentar
para o empresário. Mas o convite está na rua. Sem aprovação. O convite está na rua sem aprovação.
Aprovação de lei. Não é aprovação do projeto de lei.
Pode apresentar.
Posso, senhora presidente?
Eu não posso.
Eu posso, senhora presidente?
Sim. Concedo a palavra ao vereador Louro.
Bom, eu hoje à tarde, senhora presidente, eu até estranhei não ter pautado para votar aqui o parecer, que foi contrário, o relator é o vereador Ailton Mendes, que foi contrário ao projeto do Polo Empresarial. Estranhei não ter pautado para votar, eu esperava que fosse pautado, mas em relação à colocação do vereador Ailton, eu lamentei hoje à tarde com o vereador Rafael, numa conversa particular, quando estávamos discutindo mais uma vez o projeto de lei, deve ser a sexta vez que a gente discute o assunto, e dizendo que não por ele, coloquei isso pessoalmente, entendo as razões do Rafael de todos os pedidos, mas Rafael, repito aqui, sabe qual é o problema? Desde que esse projeto deu entrada aqui, tem gente mais preocupada em não aprová-lo do que aprová-lo. Porque se o relator da matéria, que é o vereador Ailton, estivesse preocupado em aprovar, achando que a ideia é boa, eu acho que ele não acha isso, acho que ele acha que a ideia é ruim, ele teria procurado melhorar o projeto, que foi o que a gente fez hoje, né, Rafael, na discussão, para que ele fosse aprovado. É toda uma discussão de mérito em cima disso, como eu disse aqui na última reunião. E, na verdade, desde que o projeto deu entrada e ele se transformou no relator do projeto, que ele vem procurando maneiras de brecar o polo empresarial. A ideia é brecar. Não sei porquê, cada um tem os seus motivos, né? Eu não consigo entender, mas desde que o projeto foi apresentado, pelo menos da minha parte e outros vereadores, a gente tem discutido para tentar aprimorar e melhorar. Tanto que hoje à tarde eu entreguei a emenda que foi prometida na semana passada, a gente acertou alguns pontos, e fiz as correções, correções sanáveis, que o parecer contrário do vereador Ailton apontava. Todas as coisas que ele apontou no parecer para dar o parecer contrário ao projeto eram sanáveis. Então, se tivesse se debruçado um pouquinho em resolver os problemas, teria resolvido a tempo. Mas não, preferiu se apegar nos problemas para emitir um parecer contrário e tentar inviabilizar o projeto. Esse é o meu ponto de vista. Com relação à questão do projeto ser apresentado sexta-feira, não vejo problema nenhum. Como a própria Fernanda disse, é um projeto. E esse projeto não está escondido. A gente já tem acesso a ele aqui há quase duas semanas, né? O projeto é de conhecimento, acho que a Associação Comercial vai apresentar aos empresários e aos presentes lá qual é a ideia e vai passar que a ideia está aqui em trâmite na casa até ser aprovado. Não vejo problema nenhum, é caçar pelo em ovo. Só isso, senhor presidente.
Só me dá uma parte, senhor presidente. Só me dá uma parte.
Senhora presidente.
Concedo a palavra ao vereador Nilo.
Sobre colocação da pauta hoje, o vereador Louro, eu até discordo um pouco de você, porque eu só acho uma coisa. Foi pedido, né, a abertura de vista do processo, do projeto, e nós temos 10 dias. Nós estamos dentro do prazo. Inclusive, eu fiz a minha emenda substitutiva. Eu acho que nós não estamos atropelando, nós estamos dentro da lei. Nós temos 10 dias para fazer isso. Então, eu acho que não é defendendo a presidente da Câmara e nem nada não, mas eu acho que está sendo direcionada o projeto, sim. Por isso nós estamos debatendo, melhorando o projeto. Quanto mais nós melhorarmos o projeto, vai ser melhor para todos. É para a cidade de Bicas. Não é? Nós não estamos vendo aí quem é o pai da criança. Não é nada disso, não. Eu acho que nós temos que trabalhar para melhorar no aperfeiçoamento do projeto. Eu vejo é por aí. Agora, sobre que entrou em pauta de votação hoje ou não, nós estamos dentro do prazo. São 10 dias do pedido de vista. Muito obrigado.
Conceda a palavra ao vereador Quiquinho.
Caros colegas, eu estou preocupado, nós discutimos, quem estava presente na reunião de quarta-feira, com o crescimento do nosso município. Por isso, vou até antecipando o debate do meu requerimento, que eu trabalhei na quinta-feira, perto do antigo matadouro, e eu percebi aquele espaço. Lá pertence ao município, pode ser feita uma readequação para a gente, pelo menos, começar a pensar em criar novos empregos em Bicas, porque hoje, gente, esse projeto da CE junto com a Fernanda, isso é de uma importância para o município, gente. Que vocês não têm noção. Isso, eu peço, o Rafael pediu vista do processo, e a comissão que estude isso direitinho, gente. É muito bônus para o município. Olha quantos empregos, quantas firmas, quanto imposto eles vão arrecadar. Então vamos pensar direitinho para que na próxima reunião a gente coloque isso em votação.
Presidente, pelo menos.
Conceda a palavra ao vereador Ailton.
Vereador, eu não sou contra o polo industrial de jeito nenhum. Eu sou contra o processo de andamento que foi feito esse polo industrial. Nós somos atropelados. Isso aqui está desde 2014. Por que que agora tem que ter 10 dias para você aprovar o projeto? Eu sou só contra isso. Eu não sou contra o polo industrial, não. Acho que é útil demais para a cidade. Eu não sou contra, não. Sou contra, sim, ao local que é destinado ao matadouro municipal. Por que que não se elaborou um outro local? Primeiro item. Segundo item, o trâmite legal... Você tem 24 horas, na primeira reunião eu falei assim, isso aqui é o autêntico PF. É um PF. Você tem que comer o PF e pronto, mais nada. Esse é o meu pensamento.
Me dá uma parte, eu não citei nome de ninguém não. Se a carapuça serviu, o senhor vista. O que eu estou falando é o seguinte, nós estamos aqui para votar o mérito. Se nós votarmos o mérito de que seja construído um polo industrial, se lá não seja o local, lá é lugar do matador, que eles vão arrumar outro local. Eu citei o Parque Exposição, está lá um elefante branco, usa o espaço aéreo. Tem aqui, ó, terreno que ia para mais banho. Então, adequações têm que ser feitas. Eu acho que nós temos que votar pelo mérito. Aprova-se e depois vamos fiscalizar, ó, está fora da lei. Eu sou o primeiro a denunciar. Se começar a fazer, eu sou o primeiro, eu vou lá e denuncio, senhor vereador.
O senhor foi incoerente na primeira reunião. O senhor disse que o local não servia porque era venenoso.
Vereador.
O senhor não foi incoerente na primeira reunião.
O senhor não me ouviu.
O senhor mudou de opinião.
O senhor não me ouviu.
É isso.
Nós estamos aqui para votar o mérito. Se lá o local não é apropriado, eles vão discutir o que eles foram fazer. É a comissão. Não é a gente, não.
Nós vamos dar sequência. Concedendo a palavra ao vereador Rafael Aquino.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite a todos os vereadores. Prefeito Geraldo Magela, vice-prefeita, secretários, todos aqui presentes. Eu acho que assim, essa discussão, como já falei antes, eu acho que tá ocorrendo. Todos sabem da grandiosidade do projeto, né, da necessidade do projeto, mas que envolvem vários debates. Sempre falei aqui que faltou um pouco de diálogo, realmente. Faltou diálogo com a Câmara participar. Faltou fazer o que hoje nós fizemos. Sentei com o vereador Louro, estava vice-prefeita, secretária Fernanda. Tive contato com a secretária esse final de semana. A secretária me mandou alguns materiais, né, que foram embasados à lei de outros municípios. Então procurei me informar mais. Eu fui crucificado na reunião passada simplesmente porque eu pedi vista. Então eu acho que o debate está um pouco tenso, mas começou errado e está errado, né? A gente tem que esquecer a política, estou falando de ambos os lados, e pensar realmente no município. Então tem vários questionamentos, né? Nós temos que respeitar cada posicionamento de cada vereador, cada contribuição que possa ser dada no projeto, até mesmo para que isso posteriormente não possa ser questionado. Como eu disse hoje, defendi na reunião passada, falei hoje com o Louro, né, para tentar e tentar que o projeto seja de uma forma exequível, né, e não fique parado. E também a situação do matadouro, né, que já foi discutida no mandato passado. Nós éramos na Câmara passada, está aqui o ex-vereador Miúdo, eu nem o cumprimentei, vereador Miúdo, nos honra com sua presença também, com a sua participação representando, né, não só os açougueiros, os produtores, pequenos produtores, né, ele esteve conversando comigo. Então a gente tem que, todo o debate aqui na Câmara, por mais essencial que seja a situação do polo, né, nós temos que verificar todas as abrangências, todos os pormenores, essa situação que já tinha sido resolvida, né, do terreno lá, que tinha sido tinha sido escolhido entre vários terrenos, né, Miúdo? O Miúdo me disse isso. Então, assim, mas como existe todo um projeto, existe toda uma discussão e até possibilidade, como foi ventilado, de algumas empresas, a gente tem que levar isso em conta. Mas cobrando do executivo que verifique também essa situação, né, do matadouro, que a primeiro, no mandato passado, a discussão era de um matadouro regional, tanto é que o local foi de 20 mil metros, né, que seria utilizado acho que 10 mil metros. Então tem essa preocupação realmente nossa, mas não quer dizer que isso vai impedir que nós possamos votar para que seja vislumbrado o polo industrial. Só que existem algumas situações legais, né? Ainda mais eu, como advogado, eu não posso votar em uma coisa que eu concordo que tem algumas coisas que devem ser adequadas, tanto é que hoje, tirando qualquer tipo de vaidade, porque eu me senti até um pouco meio que atacado pelo vereador Louro na reunião passada, mas nós temos concordâncias, discordâncias, e apesar de tudo, o respeito nas suas opiniões, né? Então, assim, deixei isso tudo de lado, o procurei, estivemos reunidos pelo bem maior, que é para tentar equacionar isso aí e passar pelo debate, passar pelo crivo aqui do plenário, né? Então, creio que o projeto, como foi falado, que o projeto ainda está com vista para mim, são 10 dias, eu até falei que não teria problema se hoje nós colocássemos em votação, desde que tivesse tempo hábil, né? Apresentação das emendas, apreciação, creio eu que seria até importante, indispensável, essa avaliação pela assessoria jurídica, tanto é, acho que o senhor passou, né, para assessoria jurídica. E agora, muito mais pela emenda modificativa do vereador, emenda modificativa não, substitutivo, né, substitutivo do vereador Nilo, que praticamente dá um outro entendimento à lei. Então, nós temos que analisar, nós não podemos, porque fica numa situação até difícil aqui, como a gente vai votar o projeto com as emendas e com um substitutivo, né? Então, nós vamos ter que analisar os dois para poder fazer essa votação. Creio eu, da minha parte, eu nunca disse que era contrário, graças a Deus isso eu não tenho que temer em falar em plenário. Antes de eu afirmar algum posicionamento meu, eu penso muito bem todas as situações, isso eu tenho a cabeça tranquila. Em momento algum falei que eu era contra, apenas queria analisar com calma, com prudência, dentro da legalidade, e isso estou fazendo e o farei frente aos novos, a essa emenda do vereador Nilo, e para ser apreciada com melhor exatidão aqui pelos vereadores, e creio que é aprovado, né? Nós vamos chegar num consenso, porque do vereador Nilo também é pela aprovação. Ele está fazendo umas modificações, né? Então basta, nós teremos que analisar entre a lei original com as modificações, que até eu participei hoje com o vereador Louro, e o substitutivo do vereador Nilo. Mas creio que todos, a intenção de todos é que seja aprovado tal projeto, que tenha êxito, né? Independente de questões político-partidárias.
Conceda a palavra o vereador Nilo.
Muito obrigado, dona Sônia. Eu repito, eu sou a favor, eu acho que é um projeto importantíssimo para nosso município, entendeu? Mas eu acho que nós temos que trabalhar para aprimorar bem. Isso que nós estamos fazendo, isso é democracia. Eu acho que nós aqui, tanto nós aqui do Legislativo, como todos que estão aí, tem que prestar bem atenção nessa frase aí. Porque tudo vai ter o lado bom e o lado ruim da coisa. Então, nós aqui vamos estar aqui, nós temos que trabalhar com cuidado, com a transparência, não é? Então, por isso que nós temos que olhar, estudar bem esse projeto, que é de suma importância para o nosso município. Nós não podemos fazer a coisa aleatoriamente, não. Por isso que eu fiz essa emenda, né, substitutiva, e eu acho que vai clarear mais a coisa. Eu tenho fé nisso aí. Muito obrigado.
Conceda a palavra ao vereador Louro.
Só para esclarecer uma coisa, senhora presidente, eu acho que está tendo uma certa confusão. Na questão da tramitação regimental. Eu esperava que fosse votado o parecer. O parecer não volta mais atrás. A comissão já discutiu, já emitiu o parecer contrário. O parecer já está disponível para votação. O parecer. Pela fala do vereador Rafael, pela fala do vereador Nilo, hoje, aparentemente, todo mundo votaria contra o parecer. Todo mundo não, pelo menos ele, eu, é do Guiquinho, votaria. Eu entendi. O senhor está colocando que dependeria das alterações que foram votadas pelo parecer. As alterações foram grafadas e estão lá. Querendo ou não, essas emendas não são votadas antes do parecer. O parecer é votado antes das emendas. Então a gente tem que discutir e votar o parecer, que é contrário. É isso que eu estou dizendo. O próprio projeto substitutivo aqui apresentado, ele vai ser analisado posterior ao parecer. O parecer já foi emitido. E o parecer é contrário, e não traz nele nenhuma emenda. É isso que eu estou dizendo. Por isso que eu acho que o parecer poderia ter sido votado. Só isso. As emendas, temos que analisá-las. Eu mesmo apresentei um texto hoje, né, falei com Vossa Excelência ali dentro, que precisava até adequar algumas coisas, que a gente quando escreve, né, a gente entende o que está escrevendo. Às vezes a pessoa quando lê não consegue entender. Então, assim, a discussão é só essa, Rafael. Eu acho que o parecer em si, que é contrário, e traz nele quatro pontos discordantes, né? Um deles, o principal, que é a questão da forma de concessão desses terrenos, que na verdade ela está vendo e a gente está alterando para concessão real de uso. O outro é a questão da afetação, que é um ato administrativo, e no próprio parecer isso diz lá, que é ato administrativo, não sei nem para que discute isso. A outra questão do parcelamento do solo urbano, que eu já fiz a emenda inserindo também, transformando em área de zoneamento urbano, semi-urbano, né? Expansão urbana, desculpe. Então são coisas. A grande discussão é a questão da concessão, que está sendo alterada através da emenda. Então o parecer muito bem poderia ser colocado hoje na ordem do dia para votação, para resolver a questão do parecer em si, para depois a gente passar para a discussão de mérito das emendas. É isso que eu estou colocando. Entendeu, senhora presidente?
Concedo a palavra ao vereador Rafael.
Vereador Louro, posso estar equivocado, mas o meu entendimento eu procurei justamente para poder fazer, nós fazermos essas modificações, o Nilo está fazendo. Você está propondo substitutivo também? Não, né? Só algumas emendas, né? Mas, olha só, o meu entendimento é o seguinte, pelo fato de parecer ser contrário, né, à tramitação do projeto, as próprias emendas e o que o Nilo está propondo também é uma alternativa para se regularizar, porque hoje, para votação, o senhor mesmo concordou com o parecer no ponto da questão do termo, né, que seria, não seria venda, seria concessão real de uso, né, com o procedimento através licitatório, o principal ponto discordante. Então, nós temos que ter isso já feito e analisado juridicamente, porque com base nisso, creio eu, que até a comissão, para ela se fundamentar e votar, votar contra o parecer que ela mesma emitiu, ela tem que estar convencida que foi regularizado. Como é que hoje ela vai votar sem alguma coisa de concreto, até mesmo sem analisar as suas emendas ou... Não, mas hoje não tem nada. Hoje não tem nada de concreto que foi apresentado. Nós discutimos a comissão para votar, os vereadores para votar o parecer. O parecer simplesmente hoje é do projeto que foi apresentado. Então fica na mesma discussão. Para mim está regularizado dentro daquilo que nós conversamos. Eu entendo que está regularizado dentro de tudo que foi conversado. Só que o parecer está vinculado a isso. Pelo menos a apresentação dos pareceres, a apresentação das emendas. Então, o parecer que é contrário à tramitação da matéria, até mesmo muito mais para justificar o voto dos membros da comissão, eles têm que se basear em alguma coisa que hoje ainda não foi nem apresentado, que é a sua proposta, né, que nós debatemos, a proposta do Nilo, que eu ainda nem estou sabendo, não vi nem o que se trata. Ele leu algumas partes aí, mas então, assim, o parecer O parecer ele foi dado com base no projeto de lei apresentado. E o senhor mesmo concorda que ele tem uma irregularidade. Pelo menos uma que o senhor concorda. Não, tá, discutível. Mas então você dá razão se tiver voto contrário. Então, para poder modificar, vê se o senhor me entende. Para poder modificar essa votação, o entendimento, pelo menos o meu entendimento, era que o parecer estava correto, com o projeto de lei inicial. Foi sanado a partir do momento que nós conversamos e a apresentação dessas emendas, mas que ainda não foram apresentadas. Então, só me sinto seguro a partir do momento de... Mas aí, vereador, imagina até a comissão. Como a comissão vai votar contra um parecer que ela emitiu?
Vereador Rafael, o senhor terminou.
Eu vou repetir o que eu disse na outra reunião aqui, senhora presidente, que a gente está aqui nesse plenário para votar mais questão de mérito do que de legalidade. Eu entendo o parecer contrário da comissão por causa daquele ponto? Entendo, discordo, mas entendo. Ponto. Eu tenho toda a liberdade aqui de ser contrário ao parecer. Porque eu estou analisando a questão do mérito, da importância do projeto. E como eu disse e repito, as irregularidades mostradas lá são sanáveis. Se a comissão tivesse o interesse de corrigir os problemas, ela teria apresentado a emenda. Como fez o outro projeto aqui? Não fez? No projeto que a gente votou semana passada, do orçamento, as emendas vieram junto no parecer da comissão. Por que não fez a mesma coisa? Por isso que eu te falo, que a questão toda aí é de mérito. Simplesmente não quis se aprofundar no assunto, não quis se propor as alterações. Ponto. O parecer está aí, tem que ser apreciado. Eu voto contrário porque eu sou contra ele. Ponto. É isso que eu estou dizendo. Eu não quero nem entrar, né, vou entrar no mérito dessa discussão, não. O projeto é meritório, o projeto é bom. Se tiver que alterar, a gente altera ele, não tem problema nenhum. O parecer, para mim, é esdrúxulo. Não faz sentido. Poderia ter sido alterado ao bel prazer de quem quisesse dentro da comissão. Principalmente pelo relator, e não foi. É mais fácil de dar o parecer contrário, para tentar brecar a lei aqui no plenário. E já chegamos à conclusão, né? Acho que até por discussões aqui e por, né, alguns terem aberto a cabeça, de que o projeto, o mérito dele é ótimo, é bom para a cidade e é isso que importa. E acho que o mais importante é isso. O parecer a gente derruba ele. Eu voto contra ele. Paute para votar, senhora presidente. Eu acho que a maioria vota contra. Acabou. Eu acho que não tem que ficar condicionando uma coisa a outra, Rafael. Até porque eu estou dizendo, eu acho que é voltar atrás no processo legislativo. O processo caminha até o parecer da comissão. A comissão emite o parecer e ele vem para cá para ser votado. Então ele hoje está à disposição da mesa para ser pautado, para ser votado. Então a mesa paute e vote. Porque como é que a gente vai fazer agora? A gente vai alterar o parecer da comissão? Voltar o projeto para lá? Começar o processo legislativo todo outra vez? É isso? Não, então é isso. Então é pautar e votar. Que eu falo que o nosso voto aqui, para mim, sempre foi assim. Eu lembro das discussões que a gente teve aqui no primeiro ano, né, da gente legislando junto, que eu falava de algumas questões que a gente colocava e dizia, não, para mim passa. A comissão deu parecer contrário? Problema. Eu acho que a gente tem que discutir o mérito e tocar o bonde para frente. Se a gente tiver que... mas poderia ter apresentado algumas propostas alternativas, Rafael. Quer dizer, a gente está aqui para legislar, não é isso? Então a gente tem o poder de apresentar emenda, de apresentar substitutivo, que é o que o Nilo está fazendo aqui agora. Essas são nossas ferramentas. A questão do parecer da comissão ser contrário, eu disse, discordo de onde se pegou, mas entendo. Ponto. Agora veio para cá, escutamos o mérito. É possível corrigir? É. Já está corrigido? Já. As emendas estão apresentadas e agora tem um substitutivo. O parecer pode ser votado. Não vejo problema. Aí nós vamos discutir aqui o quê? Quem concorda com o parecer e quer brecar o projeto, vote a favor do parecer. Quem quer que o projeto siga, sofra as alterações necessárias e o processo legislativo corra normalmente, vote a favor e toca o processo. É só isso a ideia. Eu sei que tem uma diferenciação, mas a ideia é essa.
Senhor presidente, põe a apreciação do plenário. Põe a apreciação do plenário, se coloca ou não.
Primeiramente, eu gostaria de conceder a palavra ao senhor prefeito municipal, que é a autoridade máxima nesse município e que nós devemos respeitá-lo muito. Eu o respeito, é o nosso, né, representante maior, e pediu para fazer uso da palavra. Fique à vontade, senhor prefeito.
Boa noite a todos e a todas. Não vou nem ocupar a tribuna aqui, dona Sônia, porque é rápido. Quero inicialmente saudar a Vossa Excelência e agradecer a oportunidade. Sei que estou quebrando todo o protocolo, todo o regimento desta casa, mas como eu fui aqui citado através do município, eu não poderia também deixar de trazer rápidos esclarecimentos. Primeiro, vereador Kikin, eu achei oportuno, até te parabenizo pelo requerimento com relação ao tapa-buraco da nossa cidade, mas quero esclarecer não só os vereadores, mas como a população, que já foi providenciado, sim, junto à IMPAV e em Juiz de Fora, para nós tomarmos essas providências. Infelizmente, alguns plantonistas oportunistas começam já a querer também aproveitar essa onda de lama e lamear toda uma administração, dizendo que nós estamos fechando os olhos para essa situação, de forma alguma. Mas como, não estou falando aqui dos vereadores, mas como a Câmara também tem todo o seu procedimento, o Executivo também tem esse procedimento, nós inclusive estamos aqui com o Paulo, que é o nosso diretor de licitação, já foram tomadas todas as providências, estamos aguardando agora estiar essa chuva para a gente tomar as providências com relação ao asfalto, mas parabenizo o requerimento de Vossa Excelência. E para finalizar as rápidas palavras, dona Sônia, eu quero apenas dizer ao vereador Rafael, que mencionou, né, talvez aí uma... que o Executivo buscou celeridade e de repente até atropelando os procedimentos. Todos sabem que quando eu e professora Leia assumimos a administração e a gente sentia uma carência de parceria entre a Associação Comercial e o Executivo, pelo menos esse era o reclame da Associação Comercial, nós objetivamos estreitar essa parceria. Prova é que muitas das vezes a gente sabe que as indicações dos secretários e secretárias, ela tem um cunho político, né? Mas prova é que a indicação da secretária de Turismo e Desenvolvimento foi a indicação da Associação Comercial e Empresarial de Bicas, né? E foi indicado a Fernanda, que eu acho que foi uma bela indicação. Prova é o resultado que nós, durante 3 anos, conseguimos, que foi aí mostrado pela Fernanda, várias parcerias com a Associação Comercial. E aí, Rafael, tendo em vista essa parceria, eu fui solicitado pelo senhor Estevão que nós encaminhássemos esse projeto o quanto antes. Eu até pactuo que tem que realmente ter o debate, sim, fiz parte dessa casa, e aí eu até discordo, respeitando até o vereador Railton, mas discordo quando ele disse que o vereador Kikin, numa primeira votação, ou pelo menos manifestou votar de forma A, depois votou de forma B. Eu acho que o Legislativo está aqui para isso, né? Por isso que tem primeira, segunda e às vezes a terceira votação. Eu me recordo, o vereador Miúdo está aqui, eu me recordo quando a gente estava aí na gestão legislativa passada, teve um debate acirrado a respeito do feriado de Santa Luzia, e eu num primeiro momento havia me manifestado favorável à mudança do feriado, porque o padre Cássio veio aqui, fez toda a explanação, mas depois eu senti junto com a sociedade que havia um clamor público para a não mudança. E juntamente com o vereador Miúdo e o vereador Patim, naquela oportunidade, votamos contrário, ou seja, para manter o feriado de Santa Luzia, uma decisão até que a própria Associação Comercial, na época, reclamou, porque, né, havia aquela discussão do vereador Rafael, né, participava com a gente também, do que o pessoal saía aqui para se ausentar e comprar em Juiz de Fora. E eu não enxergava dessa forma. O que eu enxergava é que a Associação Comercial precisava, sim, de um apoio maior do Executivo. E isso que nós buscamos. Não era a saída ou de um feriado por outro que ia mudar. Mas, enfim, então mudei a posição. Na primeira votação, manifestei favorável à mudança do feriado. Né, feriado de Nossa Senhora de Água Santa. E depois recuei. Então eu acho que não é demérito nenhum essa votação, né? Por isso que há a primeira, segunda e terceira votação. Então eu acho que o colega está certo. Como também não vejo amanhã demérito nenhum se um outro vereador se posicionar de forma contrária à primeira posição. Por isso que realmente existe o debate, é nesse sentido. Mas então, Rafael, finalizando as minhas rápidas palavras, dona Sônia, mais uma vez, todo o meu apreço, a minha consideração com a senhora. Eu acho que também é importantíssimo o Legislativo estar estreitando essa parceria com o Executivo e vice-versa, né? Prova essa conquista para a nossa cidade com o repasse, né, já de 60 mil e certamente mais 150 mil para o Hospital São José de Bicas, uma parceria aí do Legislativo, iniciativa da senhora, um controle, passou 60 mil, 150, passou, já repassou 60 mil hoje, os 150 é até o fechamento das contas aqui do Legislativo. Então eu acho que é isso, realmente, a gente pensar junto, pensar em conjunto, deixando as questões políticas partidárias para o momento correto. Então, fica aqui, Rafael, a minha justificativa nesse sentido. Na verdade, eu até entendo que houve assim, uma correria no projeto, não discordo da posição do vereador, não. Mas eu tenho também que ser claro que isso foi um pedido do senhor Estevão, porque dia 27, né, como o vereador Ailton, secretário, já leu aí o convite, vai ter essa comemoração dos 15 anos da Associação Comercial e eles objetivavam presentear a cidade com mais essa conquista. Então, por isso que eu dei uma celeridade no projeto, mas já reconheci até com o próprio vereador que houve, sim, um pequeno deslize, omissão não, mas um pequeno deslize, uma falta de comunicação do Executivo para com o Legislativo, mas o intuito, na verdade, foi acatar esse pedido do senhor Estevam. Muito obrigado, dona Sônia, pela oportunidade.
Esse momento, eu gostaria de falar agora, me dirijo. Sim, eu não estou finalizando os assuntos urgentes. Se alguém está falando agora, eu posso usá-la primeiro, eu passo para a senhora. Eu gostaria de me dirigir a Fernanda. Fernanda, desde o primeiro momento, eu me posicionei favorável a esse polo industrial, acho um avanço para Bicas, porém eu tenho que seguir a legalidade, o trâmite legal desta Casa Legislativa, que são os 10 dias de pedido de vistas do vereador Rafael e hoje do vereador Nilo. Mas não estou preocupada com esse tempo, não, porque a senhora... Se eu estiver errada, estou aí para discussão. Em um determinado momento, a senhora nos disse que será o lançamento. Então, não tem problema, votação, a gente aguarda esse tempo. Com certeza, não percebo nenhum vereador com essa cabeça de ser contra e sim favorável, o que é bom para a nossa cidade. É questão de dias, é questão de tempo, é questão de estudo. É assim que estou entendendo. Agora eu concedo a palavra à vereadora Bete.
Senhor presidente, com relação às palavras do vereador Louro, inicialmente não está pautado, né, para ser votado o parecer.
Hoje não.
Porque
por causa foi bem explicado.
Ao pedido de vista do vereador Rafael, eu quero justificar da seguinte maneira. Eu fui a relatora, né, da comissão, o parecer foi contrário. Primeiro, porque... Mas quem leu foi eu. Eu posso ter lido, mas quem relatou foi eu. Vou dizer, é a questão da pressa, é a questão da pressão que foi feita. Nós tivemos uma reunião, eu até assinei pelo vereador Júlio, que não pôde estar naquela reunião com o prefeito, a vice-prefeita, o senhor Estevam, o Toninho, o vereador Louro, o vereador Ailton e a presidente Sra. Sônia. Então, pediu-se para fazer, votar com essa pressa. Nós assinamos um compromisso de dar celeridade, né, justamente em função do evento, do aniversário da associação. E então, nós havia essas irregularidades no projeto, as quais eu apontei aqui. E eu disse da mesma forma, eu não sou contrária à implantação do polo industrial, não da forma que estava sendo colocado, porque haviam várias irregularidades. Agora, mediante o pedido de vista do vereador, e nós já discutimos, nós temos conversado, com calma, nós já chegamos a determinados pontos, já esclarecemos, que dá para contemplar, foi o que eu disse. A minha opinião é que não devesse tirar de um para passar totalmente para o outro, com relação ao matadouro. Minha opinião é que dá para dividir o espaço, é isso que nós estamos estudando, é isso que o vereador Nilo apresentou. Vamos fazer esse estudo, porque inicialmente foi feito um pedido, foi adquirido para aquele fim. Depois aquilo vai ficar esquecido e isso é uma questão de saúde pública, que nós sabemos que os animais estão sendo abatidos em qualquer canto, inclusive cavalos, eu tenho notícia disso. A gente está comendo carne de cavalo sem saber. Então, é urgente que se construa esse matadouro, da forma que vai ser feito, se vai ser cotizado entre os açougueiros, inclusive eu já conversei com dois deles, dá uma média de 60 mil reais para cada um, é viável para eles fazerem. Então, essa abertura de prazo que o vereador Rafael pediu é justamente para a gente discutir e aperfeiçoar. Em momento algum, eu disse que era contra a criação, só da forma que a lei foi apresentada e com urgência, e que nós teríamos esse prazo por causa desse evento sexta-feira. Como agora a Fernanda esclareceu que não está condicionado, eu acho que muito, muito justo que a gente discuta e debata e aprimore esse projeto. Não vai ser mal. Eu acredito que seja de grande lucro para todos. Sim?
Só, presidente, só me dar uma partezinha?
Pois não, vereador.
A palavra o vereador Nilo.
Excelentíssimo presidente, demais edis, eu posso até me penitenciar no que eu vou dizer aqui, mas como diz o nosso prefeito, excelentíssimo prefeito, sempre há um cunho político. E o que eu noto que está havendo aqui é uma pressão para ser votado antes do aniversário da associação. Eu acho que a sociedade, o interesse da sociedade é maior que a vontade da associação. Eu acho que nós temos que trabalhar com transparência, com cautela sobre o projeto, porque eu já falei que esse projeto é excelente. Então nós temos que trabalhar com isso, com dedos de pelica nisso. Trabalhar seriamente nisso. Não é deixarmos envolver com emoção para fazer isso, não. Vamos trabalhar com transparência e com seriedade nesse projeto. Esse projeto vai ser muito bom para todos nós.
Muito obrigado. Senhor presidente, só me dá uma parte.
Concedo, vereador.
Novos colegas, eu estou percebendo, por toda a discussão, semana passada, essa discussão, uma conotação política muito grande. Porque eu já vi nessa igreja casa um projeto entrar aqui na segunda-feira, entrar em primeira votação, quarta-feira extraordinária e segunda e terceira. Já vi, já aconteceu aqui. Eu acho que se tivesse um esforço de todos nós, poderíamos fazer esse estudo essa semana e segunda-feira já colocar isso em primeira votação. Porque, como é que outros já colocam? Por que pressa? Só porque a Ascom colocou no convite aí? Eles estão há mais de uma... A Fernanda pode falar, tem um ano estudando isso aí, não tem? Um ano. Olha aí, tem uns palestrantes aí, eu li. Esses palestrantes, vocês não conseguem agendar eles de um dia para o outro, não, gente. Então Eu vejo assim, se houver um esforço de todos vocês, estou aqui à disposição qualquer hora do dia, da noite, se quiser reunir a comissão, eu venho cá ajudar e colocar para frente. Só isso, presidente.
Obrigada. A seguir, eu vou aproveitar a presença do senhor prefeito municipal para fazer um informativo com relação ao repasse do hospital. Gostaria de tornar público, mais uma vez, o repasse para o Hospital São José de Bicas, que nós, os 9 vereadores, nós, Poder Legislativo, juntamente com o Poder Executivo, na última sexta-feira, vamos lá para eu não perder, acompanhada da diretora financeira, senhora Cleusa, do assessor jurídico e do controlador interno desta casa, no gabinete do excelentíssimo senhor prefeito municipal, realizei o repasse do cheque aos representantes do hospital, senhor Carlos, senhora Terezinha, e do qual eu tenho aqui em mãos, faço questão de ler os ofícios, os acordos que fizemos e o recibo do cheque assinado pelo senhor prefeito municipal e uma solicitação feita ao senhor provedor do Hospital São José de Bicas, que foi uma solicitação em nome desta Casa Legislativa. Ilustríssimo senhor, pelo presente ofício, requer que seja encaminhada a esta Casa Legislativa prestação de contas com cópia ou indicação de pagamento de fornecedores e pessoal do Hospital São José de Bicas. O pedido se justifica pela necessidade de controle das contas do Poder Legislativo de Bicas, haja vista a utilização do dinheiro público. Sem mais para o momento, renovamos nossos votos de elevada estima e distinta consideração. Sônia Maria Pereira Matos, presidente da Câmara Municipal de Bicas, assinada pelo senhor Carlos em 20/11/2015, à disposição de todos os vereadores. E para o senhor prefeito municipal, Dr. Geraldo Magela Longos dos Santos, quisemos registrar todos os passos, né, desse repasse. Da seguinte forma, foi feito um ofício de encaminhamento. Excelentíssimo senhor prefeito, pelo presente ofício, realiza a devolução antecipada de parte do saldo de transferência do duodécimo no valor de R$ 60 mil. A antecipação tornou-se possível pela economia e redução de gastos da Câmara Municipal de Bicas. É realizada neste momento por aprovação dos vereadores diante das dificuldades financeiras do Hospital São José de Bicas. Assim, a Câmara Municipal de Bicas objetiva contribuir com o Poder Executivo para a continuidade na manutenção do serviço de saúde destinado aos munícipes. Sem mais para o momento, renovamos nossos votos de elevada estima e distinta consideração. Sônia Maria Pereira Matos, presidente da Câmara Municipal de Bicas. Senhor prefeito recebeu aqui primeira via, né, que é um, claro, é um xerox, assinou Dr. Geraldo Magela Longos dos Santos em 20/11/2015. E também aqui ficarão nos arquivos dessa Casa Legislativa para o conhecimento de todos o recibo de R$ 60 mil que, né, recebemos da Câmara Municipal de Bicas, sediada na Praça Raul Soares, número 20, Centro, Bicas, Minas Gerais, inscrita no CPF sob o número 04240.938001-30. A importância supra de R$ 60 mil, referente ao valor de evolução do saldo financeiro oriundo de recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Bicas a título de duodécimo mensal e não utilizado no exercício 2015, conforme Decreto Legislativo número 444/2015. Por ser verdade, damos plena, geral e irrevogável quitação. Prefeitura Municipal de Bicas, assinado pelo senhor prefeito municipal em 20/11/2015. Ficou agendado mais ou menos, né, senhor prefeito, para dia 14, que de acordo com a nossa secretária financeira, Cleusa, que a gente consiga já fazer um fechamento e repassar os R$150 mil, do qual não vamos realizar a obra da Câmara para dar um suporte à saúde do nosso município, que é tão necessária. Então, tudo registrado, tudo certo. Conceda a palavra ao vereador Quiquinho.
Só para esclarecer, senhora presidente, porque a senhora no começo falou que a senhora doou o cheque lá para o hospital?
Não, eu doei não, nós doamos.
Tá, não. Só para questão de entendimento, gente, de legalidade, o senhor prefeito está ali, ele sabe disso aí, legalidade. Esse dinheiro não pertence à Câmara, pertence ao Executivo.
Sim.
É o reparto do Odeto. Só para o povo entender que a senhora leu, mas não explicou direito. Então esse dinheiro não pertence a nós. Esse dinheiro sobra, nós não vamos fazer a obra da nossa reforma. A nossa sede vai ser ali ao lado, onde era a Secretaria de Saúde. Então, esse dinheiro que sobra no final do ano, a gente devolve para o Executivo, que não pertence, é do Executivo. Então, com a anuência do senhor prefeito, esse cheque tem que ser depositado na conta do Executivo e o Executivo repassar para o hospital. Não é, senhor prefeito? Então, é assim que funciona o caso. A senhora falou aí meio assim, por alto assim, então deu a entender que a Câmara deu para lá. Então, senão daqui uns dias tem 500 e pedindo dinheiro aqui.
Não.
Então, não é assim que funciona. Não. Só, não é assim que funciona. O dinheiro, esclarecer, não pertence à Câmara, é do município. Então é o gestor público que está repassando com a anuência de todos os vereadores.
Sim, sim, muito claro. Tá bom, vereador. Nós conversamos muito sobre isso, não é, senhor prefeito? E chegamos a esse consenso e nós, isso já foi discutido entre nós, entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Ficou muito claro e nós também somos conscientes de nossas responsabilidades e das leis que insere o nosso município, inclusive na Constituição Federal e etc. Satisfeito, vereador? Ou mais alguma pergunta? Tá bom. Mais alguma pergunta? Solicito aos vereadores que apresentem até a próxima segunda-feira matérias para o último informativo da Câmara no ano de 2015. Solicito também ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes, senhora presidente, na primeira ordem do dia.
Nós vamos passar agora para a segunda parte da ordem do dia, colocando em discussão e votação a proposta de emenda modificativa número 02/2015 ao projeto de lei do Executivo número 19/2015. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Emenda modificativa número 02/2015 do projeto de lei do Executivo número 19/2015 aprovada. Está em discussão a proposta de emenda modificativa número 03/2015 ao projeto de lei do Executivo número 17/2015. Modifica as dotações das despesas correntes previstas no projeto de lei número 17/2015, remanejando as dotações da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer para o Fundo Municipal de Esportes. Em discussão. Em votação. Emenda modificativa número 3/2015 ao projeto de lei do Executivo número 17/2015 em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Proposta de emenda modificativa número 03/2015 aprovada. Está em discussão a proposta da emenda modificativa número 4/2015 ao projeto de lei do Executivo número 17/2015. Modifica as dotações das despesas correntes prevista no projeto de lei número 17/2015. Em discussão. Está em votação projeto de lei do Executivo número 17/2015. Proposta de emenda modificativa número 04/2015 em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Emenda aprovada. Está em discussão a proposta de subemenda modificativa número 01/2015, a proposta de emenda modificativa número 02/2015, ao projeto de lei do Executivo número 17/2015, da nova redação ao artigo 2º, da proposta de emenda modificativa número 02/2015, ao projeto de lei do Executivo número 17/2015, que estima a receita e fixa a despesa do município de Bicas para o exercício financeiro de 2016. Em discussão. Conceda a palavra ao vereador Louro.
Essa emenda, subemenda, na verdade, senhora presidente, a proposta de emenda aditiva que já era de minha autoria, número 2, ela está destinando R$100 mil a mais no orçamento do hospital para o ano que vem, Hospital São José, e está destinando também R$100 mil a mais para o transporte estudantil. Aí eu quero aproveitar a presença da secretária de Educação, do prefeito, para que pensem na possibilidade do ano que vem de reduzir o valor da arrecadação, do documento de arrecadação municipal que os alunos pagam pelo transporte municipal, pelo serviço, né? Eu tirei R$100 mil do orçamento da Câmara, que ao longo desses últimos anos a Câmara vem tendo uma sobra orçamentária de cerca de 200 mil todo final de ano. Não foi esse ano especificamente que isso aconteceu. Nos últimos 3 anos isso vem acontecendo. Então eu tirei 100 mil do orçamento da Câmara para destinar para o transporte estudantil e gostaria que esse valor, se possível, fosse reduzido. Além disso, Fernanda, também destinei algum recurso a mais para o programa Adolescente Aprendiz. Eu acho e entendo que o programa Adolescente Aprendiz é um dos melhores programas que o município tem na atualidade, mas, infelizmente, está atendendo a poucos adolescentes. Então eu destinei um pouco mais de recurso, acho que cerca de R$20 mil no ano, para o Adolescente Aprendiz, para ver se a gente pode atender a mais adolescentes durante o ano 2016. Senhor prefeito, só isso, senhor presidente.
Está em votação a proposta de subemenda modificativa número 01/2015, a proposta de emenda modificativa número 02/2015, ao projeto de lei do Executivo número 17/2015. Os vereadores que está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Subemenda aprovada. Está em discussão a proposta de subemenda substitutiva número 02/2015. A proposta de emenda aditiva número 02/2015 ao projeto de lei do Executivo número 17/2015, da nova redação à proposta de emenda aditiva número 02/2015, 2015, que insere um parágrafo no artigo 5º do projeto de lei do Executivo número 17/2015, que estima receita e fica a despesa do município de Bicas para o exercício financeiro de 2016. Em discussão. Em votação, a proposta de subemenda substitutiva número 02/2015. A proposta de emenda aditiva número 02/2015 ao projeto de lei do Executivo número 17/2015. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Subemenda. Subemenda aprovada. Está em primeira discussão o projeto de lei do Executivo número 21/2015, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura de Bicas, seus princípios, objetivos, estrutura, organização, gestão, inter-relações entre os seus componentes, recursos humanos, financiamento e da outras providências. Em primeira discussão, em primeira votação, o projeto de lei do Executivo número 21/2015. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto aprovado. Está em segunda discussão o projeto de lei do Executivo número 16/2015, que autoriza o pagamento de multa de trânsito aplicada em veículos de propriedade e ou responsabilidade do município de Bicas, Minas Gerais, e da outras providências. Em segunda discussão, está em segunda votação o projeto de lei do Executivo número 16/2015. Em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado em segunda votação.
Senhora Presidente, quero pedir dispensa em pestiço para a terceira discussão e terceira votação.
Será concedido, senhor primeiro secretário. Está em terceira discussão o projeto de lei do Executivo número 16/2015, que autoriza o pagamento de multa de trânsito aplicadas em veículos de propriedade e ou responsabilidades do município de Bicas e da outras providências. Em terceira discussão, em terceira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado em terceira votação. Está em segunda discussão o projeto de lei do Executivo número 36/2015, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 270 mil e da outras providências. Em segunda discussão, conceda a palavra vereador Louro.
Presidente, eu quero aproveitar a discussão desse crédito adicional de R$ 270 mil para parabenizar o prefeito e agradecer, né? Eu sei que esse recurso vai ser utilizado para aquisição de 2 ônibus para transporte estudantil. Eu fiz esse requerimento no início do ano, com todo um estudo de viabilidade para o município. Sei que esses 2 ônibus vão economizar também um bom recurso para o município, a utilização deles. E aí volto a fazer esse apelo, já que a gente vai economizar no transporte e eu coloquei mais 100 mil lá, acho que a gente poderia pensar bem em reduzir bastante o valor que se cobra pelo transporte estudantil no município. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Está mais algum vereador?
Senhor presidente.
Coloco. Concedo a palavra ao vereador Nilo.
Quero parabenizar também o nosso prefeito por esse projeto. Eu sei que vai trazer um benefício custo-benefício, que vai ser muito bom para a prefeitura, o município, não é? Eu sempre acho, e nós devemos sempre investir na educação. Eu sempre bato na mesma tecla, se você investe na educação, você está investindo indireta ou diretamente na segurança e na saúde. Parabéns, senhor prefeito.
Coloco em segunda votação o projeto de lei do Executivo número 36/2015. Em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado.
Senhora Presidente, quero pedir dispensa em disso para a terceira discussão e terceira votação.
Concedo. Está em terceira discussão o projeto de lei do Executivo número 36/2015, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 270 mil e dá outras providências. Em discussão, está em terceira votação projeto de lei do Executivo número 36/2015. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado em terceira votação. Está em segunda discussão o projeto de lei do Executivo número 17/2015, que estima a receita e fixa despesas do município de Bicas para o exercício financeiro de 2016, acompanhadas emendas representadas. Em discussão, em segunda votação, projeto de lei do Executivo número 17/2015. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto aprovado em segunda votação.
Senhora Presidente, venho pedir dispensa em testiço para terceira discussão e terceira votação.
Concedo. Está em terceira discussão o projeto de lei do Executivo número 17/2015, que estima receita e fixa a despesa do município de Bicas para o exercício financeiro de 2016, acompanhado das emendas apresentadas. Em terceira votação, projeto de lei do Executivo número 17/2015. Em terceira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado em terceira votação. Está em segunda discussão projeto de lei do Executivo número 19/2015, que dispõe sobre a concessão de subvenções sociais às entidades que menciona e dá outras providências, acompanhado das emendas apresentadas. Está em segunda discussão. Está em segunda votação projeto de lei do Executivo número 19/2015. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei do Executivo número 19/2015 aprovado.
Senhora Presidente, vem pedir dispensa em testício para terceira discussão e terceira votação.
Está em terceira discussão projeto de lei do Executivo número 19/2015, que dispõe sobre a concessão de subvenções sociais às entidades que menciona e dá outras providências, acompanhado das emendas apresentadas. Está sim. Conceda a palavra ao vereador Rafael Aquino.
Eu só lembrei aqui, senhora presidente, os vereadores, através da comissão, né, eu participei de algumas discussões para poder contemplar com maiores recursos, né, Beth? A Beth foi autora da emenda para o asilo, não é isso? Para a morada, né? E o vereador Louro também, parece que subvenções se alterou também, né? É. Fica aqui só uma solicitação ao executivo, porque nós, além desse problema de dotação orçamentária, né, nós fizemos esse estudo, a comissão, principalmente a comissão vereador Louro, fica aqui um pedido para que qualquer eventualidade de documentação, né, problema para fazer o repasse, que seja comunicado à Câmara, para que possamos também, de repente, estar auxiliando as entidades, porque de repente a gente só fica sabendo já no final do exercício, né, que a entidade não pôde repassar, não pôde receber por algum motivo. Então seria interessante que o executivo, a secretaria lá, pudesse comunicar à Câmara, né, que está ocorrendo algum problema, alguma falta de documentação, algum atraso de alguma certidão, o que seja, para que a Câmara possa estar ciente e também possa colaborar com as entidades nesse sentido.
Está em terceira votação projeto de lei do executivo número 19/2015, acompanhado das emendas apresentadas. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado em terceira votação. Está em segunda discussão o projeto de lei do executivo número 20/2015, que insere ação ao programa constante do plano plurianual para o período de 2014-2017, acompanhado das emendas apresentadas, está em segunda discussão. Está em segunda votação projeto de lei do executivo número 20/2015, acompanhado das emendas apresentadas. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado.
Senhora Presidente, eu pedi dispensa de interstício para a terceira discussão e terceira votação.
Concedo. Está em terceira discussão o projeto de lei do executivo número 20/2015, que insere ação ao programa constante do plano plurianual para o período 2014-2017, acompanhado das emendas apresentadas. Está em terceira votação o projeto de lei do executivo número 20/2015, em terceira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei do executivo número 20/2015, aprovado. Terceira votação. Nós vamos colocar agora para discussão e votação os requerimentos. Do vereador Nilo, requerimento número 13/2015, em discussão. Não, da emenda não, é requerimento. Cadê a emenda? E onde que tem emenda? Tá. A emenda não será votada, ela vai para a comissão para análise. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento número 13/2015, vereador Nilo, aprovado. Requerimentos de número 661/2015, do vereador Aloísio. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimentos de número 60 e 61/2015, vereador Aloísio, aprovado. Em discussão, requerimentos do vereador Francisco, de número 6 e de número 7/2015. Em discussão.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
O senhor prefeito foi atender celular, saiu, mas a vice-prefeita está ali, transmite o recado. O requerimento que eu entrei para fazer um estudo sobre o matador desativado, o espaço público. A secretária do Meio Ambiente veio aqui, ela falou que não poderia, não tem legalidade, porque não existe, eu acho que, documentação, está sob o Córrego São José. Tá, então eu gostaria de pedir ao prefeito, que é um excelente advogado, para ver a legalidade. É só aquela obra que está em cima do Córrego São José? O supermercado Santo Antônio coloca alimentos em cima do Córrego São José. Então, que ele ache um trâmite legal para colocar em funcionamento, que lá é um espaço grande, para quem não conhece, quase o tamanho dessa sala aqui, que pode perfeitamente colocar uma confecção lá para gerar, no mínimo, 20 empregos para o nosso município. Então, transmita para ele que ele faça um estudo e faça a adequação lá. Sabe? Por que buraco errado? Tá errado. Não, não, não. Não vai permanecer errando. Para. A obra lá é primeira, ó, muito antes do que outros aí. Sofaria construiu, Paulinho, aí pra cima tem um monte aí. Não vou citar nomes aqui. Vários. Tem vários. Vários. Eu não tô falando pra hoje, o fiscal de postura que tem que ver isso. Não sei se ele tá cumprindo com as suas funções. Certo? Mas lá tem a luz ligada no município. Então, está gerando despesa. Está gerando. Ó, tem um padrão trifásico ligado lá. É, foi feita uma reforma lá na primeira gestão do ex-prefeito Honório, gastou-se dinheiro. Então, olha só, está parado. Então, que faça uma adequação, corte o pedaço que tem sido corpo, tem um pedaço grande antes, mas coloque para aproveitar o espaço público. Tá? Porque fica lá mais um elefante branco. Chega um monte que tem aí, ó. A faleuzina, creche, obra Copil, tem uma mutueira de elefante. Vamos pôr aqui lá para funcionar. Transmite meu recado, senhora vice-prefeita.
Em votação, requerimentos de número 6 e 7/2015, do vereador Francisco. Requerimento a... desculpe. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimentos aprovados. Solicita ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes, senhora presidente, a segunda ordem do dia.
Nada mais a ser deliberado, está encerrada a presente sessão, desejando a todos uma boa noite.